CBN Pets, com Franciele Tien.
Bem-vindos mais um CBN Pet, é o segundo episódio de hoje, né, quinta-feira. Mesmo que o Brasil não tenha mudanças climáticas bruscas, há épocas do ano em que precisamos usar mais camadas de roupa para nos mantermos quentinhos. Nesses momentos, muitos tutores se questionam, será que o meu cachorro sente frio? Será que o meu gato também sente frio? Como se sabe, os cães possuem características diferentes dos humanos e, consequentemente, a sua sensibilidade ao clima também se diferencia. Porém, não significa que são insensíveis. Para saber como proteger o seu pet nesse período de inverno, nós vamos bater um papo com o médico veterinário Marcelo Morato. Bom dia, doutor.
Bom dia, Fran. Tudo bem?
Tudo ótimo. Doutor, falando sobre frio, nós dois aqui estamos encasacados, né? Isso. Até um pouquinho roucos, quase do clima. Os animais também sentem frio da mesma forma?
Também. Eles, da mesma forma, não, porque eles têm uma proteção deles, né? Que são os pelos, você tem aí diferenças de raça, tem alguns animais que têm pelo e subpelo. Então, se você olhar um cãozinho que nem o husky siberiano, né? Ele tem o pelo e o subpelo, porque ele já é de um clima mais frio, né? Então, esse pelo deles tem uma capacidade como se fosse uma manta térmica, tentando manter uma camada de ar mais quente próximo do corpo quando está frio e tentando manter uma camada de ar mais fria quando está quente. Então, eles não têm a experiência do frio igual a gente, né? Talvez mudanças leves na temperatura nós já sentimos e temos a necessidade de coloca blusa, tira blusa e tudo mais. Eles vão ser um pouco menos sensíveis, mas isso não quer dizer que eles não sentem frio, né? Então, você tendo um animalzinho, às vezes, pequeno, vamos falar de um pincher, né? Pequenininho, pelo curto, magrinho, ele, às vezes, vai sentir mais frio do que esse husky siberiano que a gente estava falando.
A gente vê eles tremendo,
exato,
né?
Exato, 50% é ódio, 50% é frio no caso do pincher, né? Mas ele vai sentir o frio. Então, esse é um animalzinho que vai se beneficiar de estar num ambiente fechado, de às vezes ter uma cobertinha, uma roupinha, né? Tem que levar isso em consideração também.
Todos os cães e os gatos também têm
o mesmo princípio. Então você vai ter o gato de pelo longo, você vai ter o gatinho de pelo curto, você tem aquele gato que tem um maior acúmulo de gordura e isso acaba ajudando na manutenção da temperatura e aquele mais magrelinho. Então é o mesmo princípio.
Roupinhas protegem, ajudam?
Roupinhas ajudam. As roupas vão ajudar da mesma forma que a gente. Manter a temperatura do corpo, né? Impedir essa perda de temperatura para o frio que está tendo no ambiente. É importante considerar algumas coisas quando você vai colocar roupinha. Por exemplo, nos gatos, a roupinha ela pode ser até perigosa. Se você tem um gato que tem acesso à rua, e a gente não recomenda que os gatos tenham acesso à rua, logicamente, né? O ideal é que esse animal seja mantido no ambiente de casa, mas se ele tem acesso à rua e ele está com uma roupinha, ele pode se enroscar, subir numa árvore, se enroscar num galho, né? Isso pode gerar até mesmo enforcamentos. Então, a gente pede para tomar muito cuidado. Da mesma forma, a roupinha para cães de pelo mais longo, né? Isso pode criar alguns nós nesse pelo, que depois vai ser ruim para o próprio animalzinho, quando ele vai lá para o banho e tosa, ter que desfazer esses nós. Então, é legal ter uma programação. Chegou perto do inverno, às vezes fazer uma tosa, deixar ele de uma forma que vai poder usar a roupinha melhor, né? De forma mais confortável, e depois deixa crescer um pouquinho mais o pelo no verão.
Já que falou em banho e tosa, no inverno é aconselhável fazer o banho e a tosa do animal?
Da mesma forma, na maioria, se não em todos os pet shops, os lugares que são de banho e tosa, você tem uma temperatura muito controlada. A gente brinca, a gente tem o banho e tosa na nossa unidade do lago, né? E a gente costuma falar, o ambiente mais gostoso no inverno é dentro do banho e tosa. Porque você tem o ar-condicionado, ele está lidando com água quente, logicamente. Então fica um ambiente bem gostoso, bem confortável de forma térmica, né? E como o banho ele tem um objetivo também de higiene, né? Não é legal a gente manter ele sem o banho durante o inverno, por causa do frio ou coisa assim. Se dá banho em casa, a gente sempre pede para tomar cuidado com a questão da temperatura. Não da água, temperatura do ambiente. Evita dar banho no seu animalzinho em casa à noite, evita de manhã muito cedo. Então, busca horários que a gente tem uma temperatura um pouquinho mais amena, perto do meio-dia, ali 11 horas até 1 hora da tarde, porque isso também ajuda nesse controle da temperatura deles.
Falando ainda em temperatura, nós, humanos, temos gripe, resfriados no inverno. Os animais também têm as mesmas doenças
também.
Ou até outras?
Não exatamente as mesmas, mas doenças muito parecidas. Então, por exemplo, a gripe que nós temos, o cão também tem gripe. Né? A gente chama ela de traqueobronquite infecciosa, que basicamente é o mesmo papel da gripe. São vários agentes infecciosos que podem estar causando, e tem um nome popular até para ela, que é a tosse dos canis. Né? Uhum. Esse nome vem de antigamente, quando você tinha abrigos, que tinham vários cães, e um começava a tossir, você já sabia que todos iam começar. Uhum. Por quê? Porque assim como a nossa gripe, é altamente contagiosa. Então, se um pega e você tem um contato próximo, muito provavelmente todos vão pegar. E assim como a nossa gripe, ela também pode ser desde autolimitante, ou seja, passa sozinha. Nem sempre que você está com gripe, você vai no médico ou você vai tomar remédio. Às vezes você vai deitar meio mal e já acorda um pouquinho melhor, né? Que é a doença autolimitante. Em alguns casos, ela pode evoluir para uma doença pulmonar, para uma pneumonia.
Pode levar à morte.
Pode, pode. Então, para isso, assim também como nos seres humanos, a gente tem a vacina, né? Existe a vacina da gripe. E assim como nos seres humanos, a vacina da gripe não impede 100% de pegar a gripe. O que ela faz é te proteger contra os agentes infecciosos mais graves, aqueles que mais têm o potencial de levar uma pneumonia e levar ao óbito do paciente.
E se o animal tiver essa gripe, como tratá-lo? Só com diagnóstico veterinário?
É, a gente tem que fazer o diagnóstico, porque, e é engraçado, do mês de maio até o mês de setembro, a gente recebe muita ligação nos plantões, né, de meu cachorro está engasgado, meu cachorro está engasgado, meu cachorro está engasgado. E raramente é engasgo. É muito difícil um cão se engasgar. Ele é muito adaptado ali para a parte de alimentação. Então é difícil. Não é impossível, mas é difícil. E na maioria das vezes, esse que a pessoa liga dizendo que está engasgado, na verdade ele está com tosse devido à gripe. Né? E aí é bem nesse período que costuma acontecer. Então, feito o diagnóstico do médico veterinário, diferenciando, por exemplo, de um colapso de traqueia, de uma doença cardíaca, que também pode causar o sinal de tosse, aí a gente vai entrar com o tratamento específico para diminuir uma possível bronquite secundária que esse animal esteja desenvolvendo, prevenir aí dessa infecção se alastrar, virar uma pneumonia ou coisa do tipo. Mas a gente precisa do diagnóstico porque o colapso de traqueia é um problema congênito, que muitas vezes a gente vai conseguir ter controle, mas não cura. A gripe não. A gripe é um problema infeccioso que a gente consegue cura. Então eu preciso ter o diagnóstico para poder fazer o tratamento certo.
O animal costuma comer menos quando está doentinho assim?
Sim, esse é um dos primeiros sinais clínicos que a gente acompanha na rotina, né? Então o animalzinho que ele não está bem, que ele está com dor, que ele está com dificuldade para respirar, que ele está com qualquer tipo de desconforto, geralmente o primeiro sinal clínico que você vai notar, que é complicado porque é um sinal clínico muito inespecífico, né? Mas o primeiro sinal clínico é uma diminuição do apetite ou ele realmente parar de se alimentar.
Marcelo, ainda a gente falando de alimentação, comida, a gente dá mais nesse período? Que tipo de ração dá mais com mais calorias? Não, muda nada.
Não tem necessidade, a não ser que o animalzinho tenha um maior gasto de energia, você não precisa aumentar a alimentação dele. Então, muito pelo contrário, né? No inverno geralmente tem menos gasto de energia, porque talvez vai diminuir aquele passeio, aquela voltinha, aquela brincadeira no parque, não vai ter porque está chovendo, porque está frio. Então, muito pelo contrário, você não tem essa perda maior de energia, então você não precisa de um ganho calórico maior. As rações, de forma geral, elas sempre vão ter atrás do pacote qual que é a recomendação de quantidade de ração conforme porte e peso do cão, né? E do gato também funciona da mesma forma. Lógico, aquilo é uma média. Então eu posso ter um cão exatamente do mesmo porte e do mesmo peso do que você, mas o meu cachorro ser totalmente esfomeado e ele come tudo que tem no pote muito rápido, e o teu não, ele deixa sobrar. Porque eles são indivíduos, né? Então você se baseia por isso que está no pacote de ração, mas também leva em consideração como que está esse animal no dia a dia.
E a água? Eles tomam mais água nesse período? Reduzem?
Nesse período dá uma diminuída, né? A água é uma coisa que a gente tem que deixar sempre muito à vontade e de acesso fácil também para os cães e para os gatos, dando um foco maior nesse assunto para os gatos. Tá?
O gato tem sempre problema renal.
Exato.
E geralmente
ele
água.
Tem uma predisposição muito grande a problema renal. Principalmente quando a gente fala de gato macho, tá? Geralmente gato, macho, castrado, quando castrado muito jovem e obeso, né? Você acaba tendo muito problema de obstrução, que a gente chama de DTUIF, doença idiopática do trato urinário inferior dos felinos. Né? E esse problema está diretamente ligado, claro, tem um componente congênito, aí, genético, tem um componente de estresse também envolvido, uhum. mas a ingestão de água e a frequência de micção está diretamente ligado também. Então, a pessoa, às vezes, tem um gato e você sabe que o gato ele pode dormir até 18 horas por dia, uhum. na normalidade. Né? É normal para um gato isso. Aí a pessoa mora num sobrado e o gato gosta de dormir na cama dela. Então, lá no uhum. segundo andar. E aí, quando você vai conversar, quando eu estou lá fazendo a consulta, quantos potes de água esse gato tem? Um. Onde fica? Na cozinha. Lá embaixo. Quantas vezes por dia você acha que esse gato vai acordar, se espreguiçar, descer da cama, descer a escada, ir até o pote para tomar água?
O gato geralmente é mais preguiçoso para
isso. Ele é mais preguiçoso para isso. Então você vai ter uma diminuição da ingestão de água. Por isso a gente recomenda vários potes de água espalhados pela casa e de fácil acesso. Então se ele gosta de dormir no quarto, deixa um potinho de água lá no quarto, talvez uhum. no corredor. Né? Ele fica bastante na sala, deixa um potinho lá também. Então você não precisa ter um potinho porque você tem um gatinho, né? E funciona da mesma forma para caixinha de areia,
uhum.
né? Então o gato ele a mesma coisa, ele precisa urinar com uma grande frequência uhum. para você não perder a acidez, por exemplo, do pH da bexiga.
Uhum.
Só que para isso ele tem que urinar com frequência. Mesma pergunta. Esse gato que está dormindo lá no segundo andar do sobrado, quantas vezes por dia ele vai descer para ir lá na lavanderia, onde às vezes está a caixinha de areia dele?
Uhum.
Pouquíssimas vezes. Então ele vai segurar muito a urina e isso vai causar uma mudança na composição química da urina que pode predispor ele a doenças. Então também disponibilizar várias caixinhas de areia espalhadas pela casa para facilitar isso.
Existe eu não sei se posso dizer se é um mito ou se é uma verdade em relação a isso, a questão que os gatos gostam de tomar água mais onde tem água corrente.
Sim, sim. Então, não, isso é verdade. Uhum. A água corrente acaba chamando atenção. Então, todo mundo que está ouvindo a gente, que tem um gatinho, tá nessa hora balançando a cabeça e concordando com a gente. Porque quando você vai no banheiro lá lavar a tua mão, abriu a torneira, o gato já está em cima da pia.
Uhum.
Né? Porque essa água corrente acaba chamando bastante a atenção dele e aí ele vai ter uma tendência a tomar mais. E aí uma forma de você adaptar isso para o teu gato são as fontes. Então a gente tem em venda, em pet shop, mercado, tudo mais, fonte, você liga na tomada, a água fica circulando ali, né? Você não fica gastando tanta água e ela chama mais atenção. Inclusive, gatos que têm esses problemas urinários ou renais, uma das recomendações é que você introduza a fonte em casa para chamar mais atenção dele, para ele querer tomar mais água.
Doutor Marcelo, em relação a cobertas para os animais,
uhum.
quando não se consegue colocar roupa, né? Uhum. Geralmente tem aquele cachorrinho que quer arrancar, ou o gato também. Nossa.
Sim.
O gato geralmente anda para trás, tenta
tirar. Ele demora para se acostumar uhum. com a roupa. Uhum.
Cobertas também são recomendáveis?
Também são recomendadas. Mais uma vez, eles são indivíduos.
Uhum.
Né? Você tem um cachorrinho que você cobre e ele dorme a noite inteira ali embaixo daquela coberta. Você tem cães que literalmente vão entrar embaixo da coberta porque eles se sentem mais confortáveis. E você tem outros que não vão gostar. O que tem que tomar cuidado? Limpeza dessas cobertas, com qual produto você vai estar lavando essas cobertas, até porque você tem alguns cães e gatos que são alérgicos, né? Então, notar bastante esse tipo de comportamento deles para ir adaptando.
Uhum. Com relação a pulgas,
uhum.
Nessas cobertas também podem ser encontradas, por isso tem que ter essa higienização mais
rápida. A gente tem que tomar muito cuidado com a pulga, porque existem alguns estudos que eles demonstram que as pulgas que são encontradas no animal, uhum. no cão e no gato, só representam 5% da população de pulgas do ambiente.
Uhum.
Isso significa que se você encontrou 5 pulgas no teu cachorro, tem 95 no ambiente que ele fica.
Uhum.
Se o ambiente que ele fica é a garagem da sua casa, tem 95 pulgas ali. Se tem 50 pulgas no seu cão, tem 950 pulgas soltas ali na sua casa. Então, o tratamento contra as pulgas também não é só no cão, né? Uhum. No gato, no animal. É também no ambiente. Você sempre tem que combater as duas coisas. Então, você fazendo uma boa higienização das cobertas, da caminha, geralmente esse animalzinho também vai ficar um pouquinho mais dentro de casa, né? Você tem uma limpeza, uma higiene maior e mais frequente, aí cuidando dessa contaminação nele não vai ter problema. A gente tem medicamentos preventivos, né? Dos ectoparasitas, pulgas e carrapatos, que às vezes você vai dar por via oral uma vez a cada 30, 35 dias, e que já vai impedir ele de ter esses bichinhos.
Eu tenho a impressão que no inverno elas diminuem.
Diminuem. Elas diminuem até por uma questão de ciclo delas mesmo, né? Mas também tem a questão de exposição, né, dos animais. Mais uma vez, acaba indo menos para o parque, acaba indo menos, às vezes até menos frequente para o banho e tosa, que não é uma recomendação, mas pode acontecer, né? E é aí que você acaba tendo uma diminuição mesmo da frequência.
Sapatinhos.
Os sapatinhos, eles podem ajudar bastante em alguns casos. Não necessariamente para o frio, tá? Uhum. A gente sente muito frio nas mãos, nos pés, né? A gente tem que entender que eles têm os coxins, eles têm os pelos que protegem. Então, não é o mesmo princípio. Os sapatinhos, eles vão ser bastante recomendados, principalmente para animais que ficam dentro de casa. Uhum. Porque o que fica fora de casa e que tem a possibilidade de molhar, por exemplo, esse sapatinho, é muito pior. Uhum. Você pode desenvolver uma dermatite aguda úmida. Por quê? Molhou, ficou molhado, ficou o pelo que está ali embaixo molhado, isso vai só piorar, tá? Aí aquele animalzinho que vai ficar lambendo a patinha, que fica muito irritado, não é uma boa. Esse sapatinho vai ser legal porque alguns deles embaixo tem uma borrachinha antiderrapante. Uhum. Então você tem alguns animais que vivem em pisos mais lisos, né? Pode ser esse piso mais amadeirado, pode ser um porcelanato, alguma coisa assim, que ele tem predisposição à doença de artrite, artrose. Então você pode tanto no tratamento recomendar esses sapatinhos, quanto para prevenir esses problemas, recomendar esses sapatinhos para uso dentro de casa.
Quais são as outras recomendações que o senhor tem para esse período de inverno para os animais?
Esse período de inverno é a gente manter muito a parte de preventivo. Sabe, Fran, que a gente tem, desde 2018, principalmente, a gente implementou alguns programas no hospital para prevenção de doenças. Porque o que a gente tem notado? Os tutores trouxeram os animais para dentro de casa, né? Uhum. Hoje, então, você raramente tem aquele cão, aquele gato que vive no quintal, só que vive solto. Eles estão em cima do sofá, eles estão em cima da cama, né? Então, você tem uma proximidade maior. Mas algumas doenças, como eles não têm sintomas, eles têm sinais clínicos. Sintoma é aquilo que você fala, né? Uhum. Ah, tô achando que eu tô com uma dorzinha aqui. Acordei meio cansadão hoje. Isso é sintoma. E você não tem isso do meu paciente. Você tem sinal clínico. Uhum. Ele vomitou. Até ele teve diarreia.
Não falo, né?
Exato.
Não consegue dizer, doutor, eu estou com dor aqui.
Exato, e às vezes eles vão até esconder esse sinal clínico por um período. Então, doenças principalmente internas, por exemplo, um tumor no baço, uma doença cardíaca, uma pneumonia, se não tiver o sinal clínico, a tosse, o vômito, a diarreia, o aumento de volume abdominal, ou até a ruptura desse tumor no baço que começa a sangrar, você não vê. Uhum. A não ser que você faça check-ups periódicos. Então, manter esses check-ups atualizados, vacinação atualizada também, né? É o caminho para você ter um animalzinho assim por muito tempo, muito saudável. A gente sempre vai conseguir dar um tratamento melhor se o diagnóstico é precoce. Então, essa prevenção sempre vai ser boa.
Doutor Marcelo, para nós encerrarmos, para quem quiser saber um pouco mais sobre doenças de inverno e outras, como pode entrar em contato com o senhor?
Hoje eu acho que a forma mais fácil são as redes sociais, né? Você pode estar mandando mensagem tanto no Instagram, Facebook do Hospital Vida Pets, que é @VidaPets, ou pode mandar direto para mim também, que é @MarceloMoratoVet. Então também a gente consegue conversar. Eu sempre deixo muito aberto essa parte de comunicação, porque Nem toda situação você tem a necessidade de ir até o médico veterinário, às vezes num plantão, né, fazer uma consulta. Mas às vezes é bom se tirar uma dúvida. Uhum. Por exemplo, medicamentos. Você tem um animalzinho que ele bateu a perna. Foi subir na escada ali, bateu a perna e você nota que ele está com dor. Você quer fazer alguma coisa por essa dor? Dipirona, que é um medicamento que a gente tem em casa direto. Pode dar. Mas é bom ligar para a gente falar quantas gotas, com qual frequência e tudo mais, né? Ou recomendar, olha, nesse caso, acho que é melhor você trazer.
A dipirona, às vezes, a gente calcula as gotas de uma criança.
Não, né? E não é a mesma coisa. E outra coisa também, a dipirona, ela tem um poder analgésico, mas ela também tem antitérmico. Uhum. Então, se você me fala que na noite mais fria do ano, você vai dar dipirona por causa da dor em um pincher de 1,2 kg, talvez eu vou falar para você não dar. Uhum. Que isso também vai diminuir a temperatura dele. Tá? Uhum. Por outro lado, um outro medicamento que a gente tem muito em casa, que a gente toma muito para dor de garganta, né? É o Cataflã, que é praticamente veneno para cachorro. Nossa. Então é por isso que eu sempre falo, liga, entra em contato. O Hospital Vida Pets, por exemplo, ou a Vida Pets de Toledo, são 24 horas. Tem gente 24 horas, médico veterinário, 24 horas lá dentro. Então, na dúvida, liga. Ó, tô achando isso aqui, tô querendo dar tal remédio, a gente pode orientar. Olha, não dê esse remédio, traga para consulta, ou se você for dar esse remédio, que são tantas gotas. Então, eu acho que é mais fácil para a gente evitar, e às vezes, na tentativa do tutor ajudar o animalzinho dele, piorar a situação, né?
Tá certo. Muito obrigada pela sua presença.
Obrigado, eu que agradeço.
Nós conversamos, então, com o médico veterinário Marcelo Morato sobre o inverno, o que os pets sentem, como você cuidar do seu animalzinho em casa.